Vamos conversar um pouco sobre a PEC 37, que é a proposta de emenda constitucional da impunidade para os crimes. E é considerada um instrumento de impunidade para quem critica a PEC, e outros consideram que é importante para agilizar a justiça no país. A proposta de emenda constitucional foi feita pelo deputado Lourival Mendes, do PT, do PT do B, do Maranhão. Mas quem vai conversar conosco sobre a PEC 37 é o deputado federal André Vargas, que já está aqui comigo. Deputado, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, todos os amigos da CBN.
Deputado, o senhor é um defensor da PEC, uma PEC que sofre muitas críticas por quem é, por exemplo, do Ministério Público ou mesmo representantes do Poder Judiciário. O que o senhor fez essa defesa dessa PEC? Por que ela é importante para o país?
Bom, primeiro, eu não sou defensor da PEC, provavelmente dito, sou defensor da discussão em relação à PEC 37. Ela tem uma disputa já há muito tempo entre delegados e Ministério Público, para saber quem tem a prioridade nos inquéritos policiais, nos chamadas investigações criminais. Nenhuma investigação pode acontecer no Brasil sem ter um inquérito policial. A Constituição no Brasil já diz que quem faz investigação criminal é exatamente a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, sendo federal e civil. Portanto, essa PEC, na verdade, ela é um pouco redundante, inclusive, em relação àquilo que tem hoje. Nós temos tido muitos casos onde o Ministério Público atua, onde há mais holofotes do que propriamente condenações. Então, como existe a necessidade de um equilíbrio entre os poderes, eu defendo que haja uma discussão e uma relação um pouco melhor definida até onde vai o papel do Ministério Público e até onde vai o papel da polícia, preservado sempre o direito de defesa. Por exemplo, eu defendo que o Ministério Público não seja o Ministério Público que escolha quem que vai investigar e na hora que vai investigar. Você tem que ter um procedimento normal, porque nós não temos visto ultimamente os promotores, os membros do Ministério Público, disputar com a polícia para subir os morros. E lá também acontecem crimes. Então, acontece crime na administração pública, mas também acontece crime nos morros lá nos morros violentos, no tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro. E nós estamos discutindo apenas um aspecto do trabalho que o Ministério Público julga fazer bem e que nós entendemos que precisa fazer dentro da lei. Eles não podem fazer dar mais entrevista para rádio e televisão e deixar de conversar com os autos, efetivamente. Então nós queremos investigações que deem condenação, que privilegiem de fato o combate à corrupção e não apenas a projeção pessoal desse ou daquele promotor.
O senhor considera que, quando se fala de segurança no país, a segurança entre o que o senhor acabou de colocar como o tráfico de drogas, a violência cotidiana, e essa ação de corrupção dentro do Estado, são dois tipos de crimes diferentes? Existe dentro do próprio Estado uma autoproteção, o corporativismo? É essa discussão de quem critica a PEC, de que nós vamos poder criar aí um corporativismo maior, tirando o poder de investigação do Ministério Público?
Ora, primeiro que não tira o poder do Ministério Público fazer as investigações, os inquéritos civis, enfim, todos os instrumentos para atacar a improbidade administrativa. O que tira é a prioridade na investigação criminal. Nós precisamos ordenar isso. Nós está em curso lá um entendimento entre aqueles que defendem a PEC e aqueles que defendem o papel do Ministério Público como é hoje. Nenhuma coisa e nem outra vai acontecer, nem o que está colocado na PEC especificamente, nem aquilo que é hoje. Como eu estou dizendo, o Ministério Público pode investigar, mas tem que presumir a inocência, não pode ser a presunção de culpa. Como é o Ministério Público que tem o papel de condenar, de pedir a condenação em todos os processos criminais, então, previamente, quando ele começa um processo, ele já começa com a posição de pedir a condenação. E pode acontecer, ao longo de uma investigação, que você não vai pedir a condenação. Não é porque o cidadão é prefeito, não é porque ele é deputado, ele é vereador, que necessariamente tem que pedir a condenação deles. Não é porque o cidadão está sendo questionado numa questão tributária, que necessariamente ele esteja errado. Então, além dos crimes da administração pública, para além dos crimes da administração pública, tem os crimes, há os crimes que ocorrem no cotidiano. E a investigação tem que ser feita de acordo com a lei. Nós não podemos ter um poder, um superpoder constituído e onde você presume que porque alguém é promotor, ele é honesto, e outro alguém, porque ele é político, ele é desonesto.
No país existe uma visão em relação ao representante público que é carregada de desconfiança. Sempre se considera que o representante público tem ou mecanismos de se proteger e de não acabar sendo pego pela lei ou de punir, de ser punido. Né? Essa ideia de uma separação entre a ação do Ministério Público, da Polícia Civil e Federal na investigação de crimes, por exemplo, que envolvem representantes públicos, e quando se fala da ação de punição efetiva, nós temos como separar o joio e o trigo? Ou seja, como é que a gente vai ter a definição de quem é, por exemplo, o senador ou o deputado que está sendo acusado, mas não tem culpa, e do que tem culpa?
Hoje, todos têm culpa, né? Do jeito que o Ministério Público faz e a imprensa aborda, em princípio, todos têm culpa. O que nós temos que presumir é o seguinte, que há aqueles que são culpados e há aqueles que são inocentes. Ao longo do procedimento de investigação, há que se ter o mínimo de preservação da honra e do nome daqueles que disputam a eleição. Porque é importante dizer, o único poder que disputa a eleição a cada 4 anos, porque nós somos todos servidores públicos, e eu disputo a eleição. O promotor, ele faz concurso. Onde está escrito por que eu opto pelo serviço público, pelo caminho da eleição? Eu sou um homem desonesto, ou a desonestidade em si, é a democracia. E aquele que usa o caminho do concurso público, muitas vezes um menino, jovem, imaturo, que às vezes não tem muita noção das coisas, ele é presumivelmente um homem honesto e equilibrado para saber discernir as coisas. O que garante no Estado Democrático de Direito é o equilíbrio entre os poderes, não é o que eu estou dizendo para você ou o que um promotor diz para você numa entrevista. É o Estado Democrático de Direito, a presunção da inocência, a possibilidade da apresentação das provas ao longo do processo, a devida transparência ao longo do procedimento. O que existe hoje é a falta de clareza da Constituição. Para que o Ministério Público continue fazendo o que eles acham que estão fazendo bem, eles é que precisariam apresentar uma PEC para que fosse permitida a investigação. Então, não adianta nada ele fazer uma inquirição, fazer uma investigação e chegar ao processo lá na última instância, como aconteceu várias vezes, e as provas serem desmanchadas porque não houve devido cuidado. Então, realmente, o que eu acho é que tudo tem que ser feito dentro da lei. É assim que nós achamos que nós vamos concluir ao longo do debate da PEC 37, como eu volto a dizer, o que eu patrocino é um entendimento, onde seja delimitado e preservado a honra e a presunção de inocência das pessoas.
Deputado André Vargas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Um abraço, bom trabalho.
Conversei com o deputado do PT, André Vargas, falando sobre a PEC 37. Ele considera que não é o defensor da PEC, ele só acha que tem que haver um entendimento entre o que a PEC propõe e a função do Ministério Público, ou seja, a execução da Constituição, que seja respeitada a lei. No Estado Democrático de Direito, segundo ele, não se pode, né, acusar sem provas, como também não se pode expor o nome das pessoas como culpadas sem que tenha chegado ao fim o julgamento, e principalmente as investigações e o julgamento.